Diz assim o Senhor, no livro de Lucas, capítulo número 10, versículo número 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Versículo número 8. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros: está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saia pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exaltou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aleluia. Feche seus olhos. Rei de toda a terra, Ambahalabashubi, Arraias. Ô, Papai amado, no nome de Jesus Cristo, Senhor de Nazaré, Pai. Que palavra poderosa, Senhor, tu tens para nós esta noite, Senhor. E eu rogo a ti que a tua unção se derrame agora sobre a tua igreja, porque tu estás aqui, Senhor da glória, Pai. Papai, fala-nos agora, Senhor, com grande poder, Senhor, com grande unção, Senhor. Eu te peço que toda a igreja agora seja envolvida pelo teu poder, Senhor, e que toda a barreira maldita, Senhor, pereça agora, seja anulada por ti, porque tu estás aqui, Senhor, para a glória do teu nome, que esta palavra glorifique o teu nome agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, que ele seja exaltado e que ele seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus, graças a Deus, aleluia. Irmãos, Jesus, logo quando ele começou a pregar a palavra, Jesus, ele andou por muitos lugares, inúmeros lugares. E Jesus, ele entendia claramente aquilo que ele tinha que fazer, ele entendia claramente como ele tinha que agir. E em determinado momento, ele enviou algumas pessoas, 70 homens, para irem a algumas cidades que ainda não tinham recebido o Senhor. E esses homens, eles foram incumbidos ali de levar para estas cidades já a palavra de salvação. Jesus disse a eles: vão, não se preocupem com nada, vão de dois em dois e entrem nas cidades pelos quais eu estarei indo logo após, e lá vocês ministrem em primeiro lugar a minha paz, depois vocês curem os enfermos, vocês expulsem os demônios. E nós, obviamente, temos que entender, numa visão nítida e clara, que este chamado é um chamado para a igreja. Esse chamado é um chamado para as pessoas que foram designadas pelo Senhor para exercer esse papel tão nobre, tão maravilhoso de anunciar o reino de Deus. Nós estamos aqui hoje, irmãos, buscando estar mais próximos de Deus, buscando alegrar a Deus. É um alvo incessante desta igreja tocar no coração de Deus em todas as reuniões. E nós jamais vamos abrir mão de que esta igreja busque incessantemente esse alvo, porque o alvo da igreja é Jesus. Nós não estamos aqui para agradar ninguém a não ser o Senhor Jesus. E esta obra maravilhosa, este poder maravilhoso, maravilhoso, e esta instrução maravilhosa de Deus está nas nossas mãos, está nas suas mãos. Levar as palavras de salvação a Jesus, porque logo ele virá atrás, porque logo ele virá para chamar, para proclamar ali definitivamente a glória de Deus nesse universo, chamando a todos aqueles que deram ouvidos e aqueles que não deram ouvidos, para que possam ali derradeiramente serem alcançadas pelo Senhor. São instruções maravilhosas quando o Senhor falou assim: olha, a primeira coisa que vocês façam, ministrem a minha paz. Por que será que Jesus, ele desejou isso de forma tão enfática, dizendo: olha, vão e ministrem a minha paz? Eu penso, irmãos amados, que há um fundamento. Nós, como servos de Deus, temos que mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é o dono da paz, que Ele é o dono da alegria, que Ele é o dono da vida. Não se pode falar de Jesus sem dizer aquilo que verdadeiramente Ele representa para nós, porque Ele é. Ele é. Nós, somos escravos do Senhor, nós somos aqui servos de Deus, mas Ele é o Senhor. E nós não temos como nos achegar a algum lugar e dizer simplesmente: olha, Jesus morreu na cruz, Jesus um dia vai voltar. Não, nós temos que ministrar Jesus, nós temos que ministrar as coisas que são de Deus, porque nós temos autoridade espiritual para esta obra. Não é você falar, é você ministrar. Não é você simplesmente ali com receio abrir a sua boca para cumprir uma obrigação, mas nós temos que fazer por amor, com alegria, entendendo que aquilo que for feito será honrado por Deus. Eu faço e ensino a todos os obreiros que façam a mesma coisa. Todas as vezes que eu entro num lar, que eu sou convidado a ir numa casa, que me deixam adentrar a uma casa, a primeira coisa que eu falo é: que a paz do Senhor Jesus esteja neste lugar. Eu penso que esta é uma obrigação de todo servo de Deus. Quando você for usado por Deus, entrar numa casa, que você ministre, que você lance a paz do Senhor. Se o dono da casa, se aquele que ali tem autoridade sobre a casa, disser um amém, a própria Bíblia diz que a paz de Deus ficará ali, que a paz do Senhor ficará ali. Se o dono da casa não receber, a Bíblia diz que essa paz voltará para você, que esta paz ela será lançada de volta sobre a sua vida, porque não foi bem recebida por aquele que ali está naquele lugar. Irmãos, quantas vezes eu chamo a atenção da igreja para que nós entendamos a nossa responsabilidade espiritual e o poder que Deus entregou nas nossas mãos? Quantas vezes eu chamo a atenção das pessoas para que percebam isso, para que lancem para si tudo aquilo que Deus nos deixou e acreditem e usem daquilo que Deus já nos capacitou e já nos deixou. Eu comentava com o Cris ali atrás, durante uma conversa de alguns minutinhos, daquilo que a gente tenta tanto fazer aqui no Ministério de Louvor, que as pessoas entendam da sua autoridade, da sua responsabilidade espiritual e daquilo que acontece durante o louvor com a igreja e com os vizinhos da igreja e com quem passa na rua da igreja, né? Não interessa ao alcance, porque essas coisas são responsabilidade de Deus. Mas nós temos que lançar mão da responsabilidade espiritual e da autoridade que Deus já nos deixou. Não é qualquer um que pode subir nesse púlpito e louvar ao Senhor. Não é qualquer um que pode subir nesse púlpito e pregar a palavra de Deus. São pessoas escolhidas, chamadas, que têm que ter consciência da autoridade espiritual que têm essas pessoas para realizar no mundo espiritual tudo aquilo que Jesus nos deixou já. Quando Jesus falou, que palavra maravilhosa, irmãos. Se nós ouvirmos, todas as vezes que eu leio esse trecho da palavra de Deus, eu sinto uma alegria profunda no meu coração, isso me dá força, me dá autoridade cada vez mais. Quando eu ouço uma palavra imperativa como essa, quando Jesus falou, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes que está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Que coisa maravilhosa! Que autoridade é essa que Jesus ali disse clara e abundantemente para aqueles que estavam ali recebendo aquelas ordens? Ele simplesmente falou, curai os enfermos que vocês encontrarem na sua frente. E você acha que uma ordem dessas, ela se esgotou? Vocês acham que uma ordem dessas, ela não faz parte da tua vida e da minha vida, irmãos? Nós temos que crer e acreditar, e entender que pela autoridade espiritual que Deus nos dá, o mundo inteiro se submete a ela. Não existem barreiras para o poder de Deus. Quando Deus usa uma pessoa, quando Deus usa um servo dele, uma serva dele, o poder de Deus é transmitido através dessa pessoa. A autoridade que nós temos é maior do que a autoridade dos anjos no céu, porque os anjos no céu, eles só agem seguindo ordens. E a Bíblia diz que nós recebemos autoridade do Senhor, autoridade de Deus para curar, para libertar, autoridade de Deus para mexer com o mundo espiritual, para arrancar das garras do diabo vidas e vidas e vidas, para proclamarmos as palavras de salvação do Senhor. Porque será que Deus não enviou um monte de anjos aqui para que nós ficássemos todos assentados aqui na igreja e viesse um anjo do céu e começasse a ler a palavra de Deus e proclamar o Evangelho? Por que Deus não fez isso? Porque Deus, ele não escolheu aqueles que estão próximos dele, ali, ao lado dele, esperando ordens, cultuando, adorando o Senhor? Por que não tem um anjo aqui no meu lugar? Um anjo celestial, né? Um anjo celestial. Porque anjo significa mensageiro. E eu sou o anjo do Senhor hoje, aqui nesse momento, o mensageiro de Deus. Porque simplesmente, a vontade dele não foi essa. E a vontade de Deus é inquestionável. E quando Jesus falou, quando Jesus deu instruções, foram nítidas, claras, autoridade plena sobre determinadas coisas neste mundo que estão, porque todas as coisas desse mundo estão sujeitas a Deus. Para Deus curar um enfermo, não é necessário muito esforço de Deus. Para Deus libertar um cativo, não é necessário muito esforço de Deus, porque isso já foi ordenado, isso já foi ali, né, transmitido para nós. O problema é quando nós olhamos com os olhos, nossos olhos naturais, entendemos a dificuldade para o homem, da dificuldade para o homem em que as coisas sobrenaturais aconteçam. Muitas pessoas se balizam nisso, e essas barreiras jamais serão transpassadas se você mesmo não as derrubar. Pedro andou sobre as águas, foi chamado ao encontro de Jesus. Jesus veio ao encontro deles andando no mar da Galileia, e se assustaram, acharam que era um fantasma. E Jesus chamou Pedro, perguntaram: quem é, Senhor? Aliás, Jesus falou: não temas, sou eu, o Senhor. E eles, assustados ainda, Pedro falou: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Não foi assim? É? E aí, o que Jesus fez? Qual foi a atitude de Jesus? Será que ele parou lá no céu? Aliás, lá no mar, ajoelhou e falou: oh, Senhor do céu, permita que ele ande comigo sobre as águas. Aí ele parou, fez um jejum. Aí ele parou, né, e fez mais um clamor para o Senhor: oh, Senhor, permita, Senhor, que isso aqui, esse milagre aconteça. Não, aquilo que Jesus fez foi algo muito natural para aquele que tem autoridade espiritual sobre todas as coisas, sobre o mar, sobre a terra, sobre o vento, sobre o homem, sobre a doença, sobre os demônios. Ele disse: vem, vem, Pedro, vem, a instrução do Senhor, vem. Porque ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade para dizer aquilo. E Pedro foi, e Pedro andou sobre as águas e foi ao encontro do Senhor. E aí Pedro, no seu sentimento natural, no seu sentimento mundano, olhou para os lados, viu o vento, olhou para os lados, viu a escuridão, olhou para os lados, viu o mar, e ele falou para si mesmo: homem não anda no mar, homem afunda no mar. E aí, quando ele olhou para a carnalidade, para a naturalidade da situação, ele afundou. E Jesus teve que pegá-lo, já estava pertinho do Senhor, e afundou. E Jesus teve que dizer a ele: homem de pouca fé. Muitas pessoas, irmãos amados, complicam o mundo espiritual. Muitas pessoas têm medo do mundo espiritual, acham que para orar por um enfermo, né, é necessário fazer 10 dias de jejum, plantar bananeira, rolar um pouco no chão e depois, né, e orar pela pessoa. As pessoas têm medo. Têm medo de enfrentar um endemoniado. Acham que precisam estar perfeitas, precisam estar ali, né, purificadas ao extremo para se chegarem a um endemoniado e expulsar o demônio. Quando na verdade, irmãos, a autoridade de Deus está sobre a nossa vida, e nós temos que estar na presença de Deus para que Deus responda o nosso clamor, para que Deus responda, né, aquilo que está sobre a nossa vida. É necessário você estar na presença de Deus, lutando com as suas lutas, lutando contra o pecado todos os dias, procurando ser o melhor, pedindo perdão e misericórdia a Deus por você não ter sido melhor com o Senhor hoje. Mas você é esse, aquele que busca ser melhor para Deus todos os dias, e que não é o melhor, porque o melhor nós só seremos quando nós formos purificados e tivermos o nosso corpo transformado, quando nós formos levados ao céu no dia do arrebatamento. O melhor de Deus é um coração voltado para Ele. O melhor para Deus é isso, conforme o Cris ministrou aqui, que daria: Senhor, eu, em troca de todos os favores, de tudo aquilo que tu tens feito pela minha vida, dá o teu coração, esta é a vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor no livro de Provérbios, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Isso que você tem que dar em troca. Em troca por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, dá o teu coração a Ele. E exerça o teu papel conforme Deus quer. As pessoas se acham incompetentes. As pessoas se acham, né, incapazes. Incapazes de realizar uma obra. Jesus aqui, ele disse uma palavra, nós não lemos aqui, mas ele disse assim: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Rogai para que o dono da seara envie ceifeiros para a sua seara.
Deus está procurando pessoas que possam exercer o papel que Ele tanto desejou, que Ele tanto falou. Ele olhou para os 70 e falou: vão de dois em dois. E ele talvez tivesse imaginado: 70 de dois em dois são 35 lugares. Tem tantos lugares para eu enviar meus servos, tem tantos lugares para que seja anunciada a salvação, tem tantos enfermos para serem curados, tem tantos endemoniados para serem libertos. E o Senhor olhou e falou: grande é a seara e poucas são as pessoas. Poucas são as pessoas.
Infelizmente, são poucas as pessoas que têm compromisso, que têm fé, que estão dispostas a pagar o preço de ir num hospital, de ir numa casa, estão dispostas a pagar o preço de interceder por um enfermo na sua casa, porque nem isso as pessoas estão fazendo hoje. Orar por um enfermo nas suas casas, no conforto da sua cama. As pessoas estão preocupadas com o seu bem-estar, com suas necessidades, e oram, e oram, e oram em favor da sua casa, da sua família, do seu dinheiro, do seu trabalho, dos seus bens, né? E se esquecem do enfermo. Pediram tanto à pessoa: ah, irmão, ora em favor, para que Deus possa curar. E você fala: vou orar. E cadê a oração? Nós temos que entender que o mundo espiritual não é brincadeirinha, não, irmãos. E que ele só vai ser movido pela fé, pelo amor e pela autoridade de Deus. E Deus está querendo curar. E Deus está querendo libertar. E Deus está querendo anunciar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Porque cada vez mais, irmãos, nós estamos ouvindo coisas que para mim são terríveis. São terríveis. Nós temos visto situações deprimentes, irmãos. Igrejas grandes, gigantes, que têm feito coisas que de Deus não tem nada, muito pelo contrário. Têm usado as suas reuniões, os seus templos, estão misturando o sagrado com o profano. As pessoas já não distinguem mais o que é sagrado e o que é profano. Dentro da igreja tem de tudo. Tem de tudo. Mistura-se o mundo com a igreja. Então, nas reuniões de fulano, de beltrano e ciclano, tem toda a sorte de situações. Se esquecem de Deus. Tem homenagem para todo mundo. Homenageia o pastor, homenageia o irmão, homenageia a irmã, homenageia o bispo, homenageia o fulano de tal. E se esquece que o culto é a Deus. Homenageia depois do culto. Homenageia outro dia, em outra casa, em outro lugar. Mas a igreja, o templo, o culto é para Deus. Deixa a homenagem, né, do homem para o homem, né, para outro lugar, para outra situação. As pessoas estão transformando a igreja num lugar terrível. Um dia, na igreja em São Paulo que nós dirigíamos, eu cedi o salão social da igreja, ficava embaixo da igreja. Uma Terezinha cultuava Deus conosco lá, e lembra do lugar lá. Cedi para que fizessem ali um, como é que chama? Chá de cozinha. Falei: faz lá embaixo o salão social da igreja, porque era, o salão social é para festas, né? Para eventos. Templo não, o templo está culto a Deus. E eu descubro que para poupar as pessoas de descerem as escadas para irem para o salão social, fizeram o chá de cozinha no templo da igreja.
chá de cozinha, coisa do homem. E eu, quando eu soube disso, irmãos, lá me deu, eu acho que eu fiquei tudo quanto é cor, né? Fiquei tudo quanto é cor. Falei, não é possível. Eu comecei, não é possível, não é possível, não podem ter feito isso. Não é possível, não é possível. E aquelas brincadeiras bobas, né? Jogaram farinha de trigo e pipipi, pau, 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 ovo, dentro do templo. Dentro do templo, irmãos. No lugar que é separado, que é ungido, que é consagrado para culto e adoração ao único Deus. É separado, santificado para culto e adoração. Pode ser um chá de mulheres, pode ser um jantar de encontro de casais, desde que seja para Deus, desde que a palavra seja ministrada, desde que seja um evento voltado para que o nome de Deus seja glorificado e que as pessoas sejam edificadas. Eu não sou contra fazer eventos no templo, desde que sejam eventos santos, eventos que tenham a unção de Deus, a presença de Deus. Porque tudo que é feito no templo tem que ter a presença de Deus. Se ele não estiver, está errado. Se o Senhor não estiver numa reunião da igreja, numa reunião, está errado. O Senhor tem que estar naquele evento. O Senhor tem que estar ali, tratando as vidas, ensinando as vidas, convertendo vidas. O Senhor tem que estar nos eventos da igreja. Para isso que o templo foi construído. É para isso que o templo foi consagrado. Para que Deus se manifeste. E não para que o homem faça festa. De homem para homem. Eu estou falando tudo isso porque eu falei que a gente tem visto coisas terríveis. A gente tem visto coisas terríveis. E nós não podemos nos conformar com isso. O Senhor Jesus disse, né? Esse mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus disse isso. Jesus chamou o diabo de príncipe deste século. Mas ele diz também que nós não devemos nos conformar com o mal. Devemos ser aqueles que se levantam contra e ministram contra e lutam contra, baseado na palavra do Senhor. Jesus disse, olha só o poder da palavra, irmãos. Quem vos der ouvidos, ouve-me. Já pensou isso, irmão? Já pensou? Quem vos der ouvidos, ouve-me. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Você percebeu, irmãos? Aquilo que está sobre a tua vida. Você fala, 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 a pessoa não dá ouvidos. Está rejeitando, não você, Jesus. É como o povo que começou a reclamar com Moisés. É como o povo que começou a murmurar contra Moisés. É como o povo que ali estava no deserto, sendo cuidado por Deus, lutando para vencer, e murmuravam contra o Senhor, murmuravam contra Deus, contra o Deus Altíssimo. É como Samuel, Samuel, que não existia um rei. Quem exercia o papel de líder do povo de Israel eram os profetas. Samuel era um profeta, e ele era o líder, o condutor, o guia, o orientador, que era o profeta de Deus, e o povo começou a pedir um rei, queremos um rei, queremos ser iguais, nós queremos ser iguais a outros povos, não queremos ser diferentes, nós queremos ser iguais ao mundo, nós queremos ser iguais. A igreja muitas vezes está querendo ser igual ao mundo. e o mundo jamais será como Deus quer. Samuel orou a Deus e falou: Senhor, esse povo está me rejeitando, Senhor. E Deus falou para ele: não, Samuel, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando ao Senhor. É assim que é. Os enviados de Deus, quando rejeitados, o Senhor é rejeitado. Nem sempre você será bem recebido. Nem sempre as pessoas que nós proclamamos o Evangelho receberão a palavra de Deus. Mas nós temos que ir como os 70 foram, e usarmos daquilo que Deus nos deixou para que Deus nos abençoe e abençoe aqueles que estão ao nosso redor. E eles voltaram, irmãos, para abreviarmos a palavra, porque não temos muito tempo. Eles voltaram cheios de alegria, porque o poder de Deus foi com eles. E eles disseram: Senhor, até os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Voltaram cheios de alegria, porque Deus mostrou os sinais. Deus deu a resposta em relação àquilo que eles fizeram. Nós temos que olhar para essa palavra e entender, irmãos, que Deus te acompanhará. Você não vai fazer nada, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Um dia eu estava ministrando num culto de mulheres à tarde. Eu li uma palavra quando Jesus está dando uma resposta para o rei Herodes, e ele diz assim: diz para aquela raposa que o filho do homem cura os enfermos, expulsa os demônios, e que um dia ele vai voltar. Quando eu ministrei essa palavra, uma mulher endemoniada se manifestou, o demônio, por causa do poder da palavra, por causa do poder da palavra do Senhor. A essência da palavra, o poder da palavra. Nós temos, irmãos, que entender que Jesus é o Senhor e que a palavra dele tem autoridade espiritual sobre todas as coisas. Eu vou dizer de um sonho. Eu já falei esse sonho várias vezes, e como é um sonho, eu vou buscar que esse sonho se realize aqui. Nós queremos ver, nesta igreja, e nós vamos ver nesta igreja, durante os louvores, pessoas sendo curadas de enfermidades. Nós vamos ver durante os louvores pessoas endemoniadas sendo libertas, que Satanás não pode resistir ao poder de Deus. Como nós temos que ver isso durante as orações, e Deus tem mostrado isso. Nós temos que ver isso durante a ministração da palavra. E não é a primeira vez que algumas vezes já durante a ministração da palavra, o demônio se manifesta nas vidas. Aconteceu várias vezes comigo ministrando na Igreja do Brasil para Cristo, né? Uma igreja que nós ministrávamos na Saúde, no bairro da Saúde em São Paulo. Nesse dia, no culto de senhoras, tem que acontecer, irmãos, porque o poder de Deus manifesta ao nosso redor, porque o poder de Deus lançado sobre as vidas tem que acontecer, porque Deus, ele não está parado. Deus está trabalhando, e tudo aquilo que sai da tua vida tem que ser com grande poder, com grande unção, para impactar o mundo espiritual mesmo, porque esse mundo está sujeito a Deus, está sujeito à autoridade que Deus deixou sobre a tua vida, que Deus deixou sobre você. Isso tem que fazer parte. Tem que fazer parte da tua vida e da tua história. Jesus, para te alegrar, Jesus falou: eis aí que eu vos dei autoridade.
para pisar as serpentes e os escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Medo por quê? Medo das trevas? Pisa na cabeça dele, essa é a instrução de Deus. O próprio Senhor Jesus disse, né, no, em Romanos, né, 16, né, que ele está debaixo dos nossos pés, né? O diabo está debaixo dos nossos pés. 16 ou 19, né? 16, né? 16, 19, né? Diz aquela canção, né? Nós temos que entender esse versículo. Não é eu, não sou eu falando, irmãos. É Jesus falando. Eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente vos causará dano. Irmãos, ou você tem autoridade ou você não tem. Irmãos, nós temos que nos santificar todos os dias. Não é no dia de fazer uma obra. Nós temos que nos santificar hoje, igual amanhã. Igual depois de amanhã. Porque você não sabe o dia que você vai enfrentar uma luta na sua vida. Que as pessoas, elas são equivocadas espiritualmente. Equivocadas. Sabe que tem que orar para uma pessoa e fala: eu tenho que me preparar, eu tenho que jejuar, eu tenho que me santificar. E aí faz tudo isso no dia que vai orar, porque vai ter que orar. Eu digo para você, sem medo de errar, que você tem que estar preparado hoje e amanhã. Não se prepare diferente, porque se você for se preparar diferente, você está se preparando errado no seu dia a dia. E o Satanás, o diabo, ele vem como um ladrão. Aliás, Jesus vem como um ladrão, mas ele vem roubar como um ladrão, o diabo. Ele vem num dia que você não espera. O próprio Senhor Jesus disse: se nós soubéssemos quando o ladrão viria, nós estaríamos atentos ali, né? Estaríamos atentos ali. Irmãos, tem muita coisa errada. Tem muitas pessoas lutando errado, se preparando errado, entendendo o evangelho errado. Tem muitas pessoas valorizando muito as trevas e desvalorizando Deus, desvalorizando a autoridade, desvalorizando Jesus Cristo. E ele falou: eis que agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Não tem autoridade maior do que a do nosso Deus. Tudo está sujeito a ele. Se você é servo dele, você vai usar dessa autoridade que ele tem para vencer o teu inimigo. Vencer o inimigo? Vencer o inimigo. Eis que eu vos dou autoridade. Eis que eu vos dou. Eis aí, vos dei autoridade, ele falou. Vos dei autoridade. As pessoas vieram felizes, né? E ele falou assim: olha, não se alegre por isso, porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Irmãos, né? Eu sempre falo da naturalidade do servo de Deus. Cris ministrou algumas vezes hoje dizendo: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você ouviu isso já algumas vezes esse culto hoje? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a salvação é o que nós buscamos e o que nós temos nas nossas mãos. O resto que acontece no mundo espiritual, nas nossas vidas, nesse mundo, são naturais para aquele que é salvo, para aquele que tem Jesus no coração, para aquele que entregou a sua vida ao Senhor. São naturais, são consequências. Você não busca o poder para expulsar demônios. Você tem o direito e o poder para expulsar demônios porque você é salvo, porque você tem o Senhor no seu coração, porque você entregou a sua vida a ele, porque você está sob a autoridade de Jesus. É por isso que você expulsa demônios, é por isso que você cura enfermos. Não busque ignorantemente, busque
de forma sábia, para que você adquira tudo aquilo que Deus te deixou. Porque muitos buscam e se esquecem de que é uma consequência. É uma consequência. É uma consequência. Como nós ministramos aqui durante, para algumas pessoas ontem, ser cheio do Espírito Santo de Deus é uma consequência. É uma consequência de uma vida de santificação, de uma vida voltada para Deus. É uma consequência. Ser cheio do Espírito Santo é uma consequência de atitudes, de pensamentos, de fé, de comunhão. Não existe uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo de Deus que não tenha comunhão com Deus. Então, se você buscar comunhão, você vai ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus. Agora, eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus para quê? Para que eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus? Para ficar rolando aqui, que nem uma bola, cheia do Espírito, cheia do Espírito. Chega aqui todo mundo, ninguém consegue sentar na cadeira que está cheio do Espírito. Mas se essa igreja não fizer o papel dela, para quê? Se você que é cheio do Espírito não fizer as obras de Deus, para quê? Para quê? As pessoas querem a bênção, mas não querem pagar o preço da bênção, né? Aí eu quero ter dom de cura. Mas você vai no hospital orar pelo enfermo? Você vai impor as mãos sobre um leproso? Você vai? Você vai impor as mãos sobre uma ferida? Um homem fedido, cheio de feridas no pé, no, na perna, aonde quer que seja? Ou você vai... Ô Senhor, abençoa esse homem. É, o homem está lá na, sentado lá na cadeira e você está aqui orando. Não. Para quê? Você quer, você usa. E quem quer, usa sem ter. E Deus opera. Porque para curar o enfermo não precisa ter dom de curas. Qualquer um pode curar o enfermo. Dom de curas é um talento especial para uma obra contínua, constante, que Deus faz de forma comum através da sua vida. Mas não quer dizer que você não possa curar um enfermo por causa da autoridade que você tem, por causa da autoridade que Deus te dá. Eu queria tanto orar por cura, mas não tenho dom de cura. Não tenho dom de cura? Ministre a cura, que Deus vai responder a tua oração. Deus vai fazer aquilo que você tanto deseja, que é abençoar uma vida, muitas vezes. Irmãos, só para fechar, finalizar, já estou terminando. Que coisa maravilhosa isso que Jesus falou aqui. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você viu que coisa linda? Jesus fez você conhecer a verdade porque Ele quis revelar isso a você. Você é um privilegiado, irmãos. As pessoas não conhecem Deus, a não ser a quem Jesus quer revelar Deus. Vou ler de novo, com esse entendimento que você tem agora. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E há aquele a quem o Filho o quer, o quiser revelar. É um privilégio, você é um privilegiado. Você é uma pessoa privilegiada, porque Jesus quis se revelar a você. Isso não é pouca coisa, não. Hoje você conhece Deus, porque Jesus colocou no seu coração que você conhecesse Deus e fez essa obra. Que a tua resposta seja uma resposta digna a Ele. Que a tua resposta seja uma resposta digna ao Senhor. Você é filho de Deus.
servo de Deus. Haja como um servo de Deus, com sabedoria. Não se sinta incompetente, tímido. Muitas pessoas procuram fórmulas e complicam muito a obra de Deus. Tem livros que ensinam a expulsar um demônio. Tem livros que ensinam a oração para curar um enfermo. Você não precisa fazer malabarismo para fazer esta obra. Você precisa fazer aquilo que este livro diz. As pessoas complicam muito porque, na verdade, não têm fé. Para uma pessoa orar por outra e sabe que essa pessoa está endemoniada, a pessoa ela acha que ela tem que se preparar um mês para fazer essa obra. Eu tenho que me preparar um mês. Se eu não me preparar um mês, nada vai acontecer. Colocou a sua fé no mês, na preparação, e deixou de ter fé no nome de Jesus. Deixou de ter fé no Filho de Deus, achando que o que vai resolver é o ritual. Se não tiver o ritual, não resolve. Jesus não escreveu isso. Jesus não disse, tem que ter o ritual. Jesus disse, curai os enfermos, ministrai a minha paz, expulsai os demônios, porque eu dou autoridade. Jesus falou isso. Jesus não expulsou 2000 demônios da vida de um homem. Ele não teve que estar jejuando 40 dias por causa disso. Ele teve que dizer, sai, para que aconteça. É óbvio que o mundo espiritual é um mundo que nós não conhecemos e que nós dependemos das revelações de Deus para determinadas coisas. Mas entenda que o que vai resolver é Jesus. Que o que vai fazer a obra, quem vai fazer a obra é Jesus. A nossa fé é essa. O resto é alegoria, é fantasia. O resto é história. Tem esse princípio na tua vida e Deus vai te dar sabedoria para aquilo que você tem que saber, para que você possa fazer a obra dele dignamente. Porque muitas vezes você vai ter que derrubar um altar antes que a obra de Deus se conclua. Mas essa revelação Deus vai te dar. Derrube o altar, que aquilo é um impedimento para que algo aconteça. Mas Deus vai revelar isso. Vai fazer isso. E vai e derrube o altar. Vá e derrube o altar. Não fica com medo de derrubar o altar, para que haja plena libertação do Senhor, para a glória do Senhor sempre, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar e ministrar sobre a sua vida algo muito especial do Senhor. Deus tem chamado aqui muitas pessoas. Muitas pessoas aqui têm chamado de Deus na sua vida. E muitas pessoas querem tanto exercer isso e se acham incapaz. E nós vamos orar em seu favor, para que Deus hoje coloque no seu coração tudo aquilo que já está sobre a sua vida. Coloque no seu coração tudo aquilo que está na sua vida, para que você seja uma pessoa ousada espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. Você que quer essa oração, pode vir aqui à frente, nós vamos orar em nome do Senhor. Aleluia.